Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta quarta-feira é o 1 de novembro e foi o dia em que entrou em vigor o Tratado de Maastricht, estabelecendo formalmente a União Europeia. Foi em 1992. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 9 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. A técnica é da Killa Williams. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Egito permite entrada limitada de refugiados de Gaza. Pelo menos 17 pessoas mortas em ataque de rebeldes islâmicos na Nigéria. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. O governo vai quase que duplicar gastos com a educação.
Hoje em dia, com 15%, possivelmente estamos a trilhar caminhos positivos. É importante que a fiscalização seja cada vez mais acérrima.
Vamos também falar de uma greve de enfermeiros no Bengo e mais. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
Os primeiros residentes de Gaza com passaportes estrangeiros e residentes feridos no bombardeamento israelitas foram hoje autorizados a entrar no Egito através do posto fronteiriço de Rafah ao abrigo de um acordo mediado pelo Qatar. Pelo acordo, 81 feridos e uma lista inicial de 500 pessoas com passaporte estrangeiro deverão deixar Gaza nos primeiros dias, disseram várias fontes citadas pela Reuters. Hoje, pelo menos 320 pessoas com passaporte estrangeiro entraram no Egito. Uma fonte na fronteira disse que os primeiros 160 com passaporte estrangeiro estavam a ser interrogados por medida de segurança. Antes disso, um primeiro grupo de feridos atravessou a fronteira, tendo sido examinado por médicos egípcios. O Egito ergueu um hospital de campanha a cerca de 15 quilômetros do posto de Rafah. Em combate na faixa de Gaza, Israel disse que 11 dos seus soldados foram ontem mortos, o maior número de baixas desde o começo da guerra. Combates assim é que ocorreram no norte e sul e leste de Gaza e hoje as comunicações e serviços de internet foram novamente cortados. Ontem, 50 pessoas foram mortas e 150 feridas num bombardeamento israelita a Jabalia. Israel disse que no ataque foi morto Ibrahim Biari, um comandante do Hamas, que jogou um papel importante em planear o ataque contra Israel a 7 de outubro. O Hamas disse, entretanto, que 7 reféns foram mortos num bombardeamento israelita a Jabalia. O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, disse, entretanto, que os reféns israelitas estão sujeitos à mesma morte e destruição a que os palestinianos fazem face. O Hamas continua a disparar rockets contra Israel, principalmente contra o sul do país, bem como contra as cidades de Ashkelon e Ashdod. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, disse hoje que a China apoia a realização de uma conferência de paz internacional o mais depressa possível para resolver a questão palestiniana com base numa solução de dois estados. Wang falava durante uma reunião com seu homólogo Oman Said Badret al-Busaid. Por outro lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, reuniu-se hoje com enviados dos países árabes para discutir o conflito. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos e outros países estão a considerar o que chamou de várias permutações possíveis para o futuro de Gaza se o Hamas for afastado do poder. Blinken deverá deslocar-se a Israel na sexta-feira, devendo depois deslocar-se a outros países da região. Rebeldes islâmicos afiliados ao Estado Islâmico mataram 17 pessoas num ataque a uma aldeia remota no nordeste da Nigéria, depois dos aldeões se terem recusado a pagar-lhes um imposto. Fontes locais disseram que dezenas de rebeldes do Estado Islâmico na província da África Ocidental atacaram a aldeia de Kayaya, no estado de Yobe. Os rebeldes atiraram explosivos e abriram fogo, matando 17 pessoas. A polícia estadual disse que 20 pessoas foram mortas. A Organização Mundial da Saúde avisou que epidemias de doenças, malnutrição e doenças não contagiosas continuam a subir no Sudão, com consequências devastadoras para milhares de pessoas forçadas a fugir das suas casas devido à escalada da violência. Desde o começo do conflito, no mês de abril, mais de 4 milhões e 600 mil pessoas foram deslocadas, tornando o Sudão o país com maior crise de deslocados internos no mundo. O representante da Organização Mundial da Saúde no Sudão, Nima Sayed Abid, disse que o sistema de saúde no país está à beira do colapso, com cada vez menos capacidade e cada vez mais necessidades. A organização disse que entre 70% e 80% das instalações de saúde no país não funcionam nos locais de maior conflito. A cólera, sarampo e dengue e a malária são agora comuns em vários estados associados à malnutrição, podem ser fatais. No Zimbábue, um deputado da oposição foi raptado, torturado e abandonado numa estrada secundária hoje. A coligação de cidadãos para a mudança informou que Takuzwa Gandziori, de 25 anos, foi detido por homens armados perto da sua casa na capital Harare, quando se dirigia ao parlamento pela manhã, segundo a coligação de cidadãos para a mudança.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O governo angolano quase que vai duplicar os gastos orçamentais com a educação em 2024. 15% serão os dois dígitos previstos no orçamento, fazendo assim aquilo que há muito tinha sido pedido, gastos de dois dígitos no Orçamento Geral do Estado com a educação. Coque Mukuta.
A informação foi avançada pela Ministra das Finanças, Vera Dalves de Souza, que diz ser um orçamento possível. Para o professor Domingo Chiplica, os 15% cabe aumentados para a educação.
Não é uma panaceia dos problemas que afetam o setor, como a questão do sistema de crianças fora do ensino, da qualidade do ensino, da investigação. É um pressuposto importante, ok, sim, mas o maior problema é revermos se essas despesas têm alguma qualidade e se vão impactar na vida das pessoas, olhando para outros setores que são importantes, que devem complementar o setor da educação. Portanto, é um passo, mas não é um passo com alguma segurança.
Para o professor e jurista Agostinho Canando, o aumento representa uma evolução em relação aos anteriores 7%, mas apela que haja maior fiscalização orçamental desta cabimentação.
Pela positiva, a atribuição de 15% do bolo orçamental para a educação demonstra certa evolução, porque de um tempo a esta parte falava-se em 7, 8, 9%, que era relativamente pouco. Hoje em dia, com 15%, possivelmente estamos a trilhar caminhos positivos, caso essas verbas sejam alocadas para as verdadeiras missões, para os verdadeiros objetivos. Por outro lado, em termos negativos, é importante aqui notar que, não obstante termos 15% do bolo orçamental para o Ministério da Educação, para questões educacionais, é importante que a fiscalização seja cada vez mais acérrima, no sentido de não se permitir, então, que pessoas alheias ao Ministério da Educação ou aos objetivos da educação intrometam-se negativamente naquilo que são os fins educacionais da República de Angola.
O governador da província de Luanda, por exemplo, Manuel Homem, reconhece o déficit de escolas, mas explica que muitos fatores estão envolvidos na escassez de instituições de ensino no país.
O levantamento que fizemos, identificamos que Luanda tem um déficit de 1.100 escolas, porque estão perto de 3 milhões de crianças fora do sistema de ensino. Mas esta necessidade deve ser comparada com um conjunto de outros fatores que a sociedade como um todo tem. Nós podemos construir nos próximos 5 anos 1.100 escolas, mas eu garanto que dentro de 5 anos vamos estar a precisar de mais 3.000 ou 5.500 escolas. Por quê? Porque o problema não é apenas da falta de escolas. Há um conjunto de outras medidas sociais que devem ser colocadas.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Vamos agora falar de combustíveis. Após o fim dos subsídios do combustível, o governo anunciou um sistema de cartões para os taxistas poderem usufruir dos mesmos a preços subsidiados. Mas, pelo menos em Malanje, persistem os problemas, conforme nos diz o Isaías Soares.
Cerca de 3 mil mototaxistas dos mais de 5 mil cadastrados nos 14 municípios da província de Malanje aguardam pelos cartões de subvenção da gasolina desde junho deste ano. O delegado provincial da Motrang, Etkakulu, admite que mais de 2.400 filiados beneficiam dos subsídios até o momento. Mais de 50% estão em falta.
Segundo os nossos dados estatísticos, a maior parte que ainda não beneficia da subvenção. Portanto, e essa situação tem causado, como é óbvio, constrangimento na parte que ainda não beneficia da subvenção, de maneiras que, com o pouco que eles conseguem arrecadar, portanto, dividem quase mais do que a metade com a compra do combustível.
A corrida ao serviço do mototáxi está fixada em 200 kwanzas nas sedes municipais contra os 300 gastos na compra do combustível. A legalização do meio e do condutor são as únicas exigências para o acesso ao programa de subvenção do combustível do governo angolano. O mototaxista Pacheco Capes diz que está complicado sustentar a família.
Tenho três motorizadas, na qual resisti as três, mês de maio. Fomos as primeiras pessoas a fazermos o registro, que até o momento não temos os cartões. Não tenho nenhum cartão, mas também não está mesmo fácil. Ou luta para combustível, ou então luta para não sei qualquer coisa por dia.
Isabel Cuteda é a única mulher mototaxista em Malanje. Ela destaca outros desafios.
Não temos também estradas assim que ajudem muito, então danifica os meios. E às vezes o que se ganha é para alimentação e para reparar o meio. Então não tem muito para reserva.
O diretor do Gabinete Provincial dos Transportes, Tráfego e Mobilidade Urbana, João de Assunção, garante que o problema será normalizado nos próximos meses com a recepção de 557 cartões que faltavam da primeira fase.
Ainda temos 2.716 cartões por entregar. Do ponto de vista percentual de cartões entregues até ao momento, estamos a falar de 54% dos cartões entregues até ao momento. O não por licenciamento no período da campanha criou constrangimentos muito grandes no processo de emissão de cartões, porque a prioridade foi na primeira fase.
Os contemplados da primeira fase com cartões por receber serão indemnizados.
Já tinha feito o seu licenciamento, mas não recebido o cartão, poderia receber reembolso. Estamos a registrar, sim, essa prática está a acontecer.
Isaías Fazemalas para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África, aqui na capital americana. Neste momento, 13 horas, 13 minutos, 30 segundos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, claro está, vamos ter mais reportagens dos Palopes e de outras partes do mundo. E quando se iniciar essa segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras connosco, na Guiné-Bissau, e uma em Cabo Verde, para acompanharem a nossa emissão. Continue connosco.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E os ouvintes podem sempre participar no nosso África Agora. É fácil, quando, portanto, se quiser participar no tema em discussão e com o convidado ou convidada em discussão, pode enviar uma pergunta ou mais do que uma pergunta e também comentários para o nosso WhatsApp. Eu vou repetir o número. O número é mais um, 202-251-9466. No Bengo, os enfermeiros entraram em greve para pressionar as autoridades a discutirem um caderno reivindicativo de longa data. Há agora acusações de ameaças por parte das autoridades locais. Fernando Caetano.
Os enfermeiros cruzaram os braços, clamando por melhoria de condições laborais e salariais, e por via disto dizem receber ameaças pela entidade patronal. O secretário provincial do Sindicato dos Enfermeiros do Bengo, Paulo Xindumbo, disse que tal só está a acontecer pelo facto do setor da saúde não estar a honrar o cumprimento do caderno reivindicativo apresentado, mas sublinha que o sindicato está aberto para o diálogo.
Em vez de discursos musculatórios, ameaças em que o diretor provincial da saúde da província do Bengo já está a ameaçar os profissionais, estão a coagir os enfermeiros a trabalharem sob pena de sofrerem sanções, e isso não é bom. Então, queremos dizer ao governo que nós estamos abertos.
Esta situação já está a criar transtornos àqueles utentes que acorrem ao Hospital Geral de Caxito. A cidadã Maria Narciso, por exemplo, lamenta.
Aquele manhã que estava cheio, muita gente já voltaram, estou triste, porque assim não pode ficar em greve.
E a olhar para as consequências que podem advir da greve, o secretário provincial do Sindicato dos Enfermeiros do Bengo lamenta a situação e entende ser urgente a resolução do problema.
É lastimável, porque também não era nossa pretensão chegarmos até a este ponto, né? Mas as leis têm prazos. Sabemos que vai prejudicar os nossos doentes e também que seja uma responsabilidade do governo e do gabinete provincial de maneira a resolver os pontos mais candentes que estão no caderno reivindicativo, como também no memorando.
E a greve acontece quando já só faltam poucos dias para a inauguração do novo hospital do Bengo. Entretanto, o sindicalista fala de insuficiência de quadros na província.
É só para ver que naquilo que é a nossa reivindicação, os pontos também fala da inserção de voluntários. E o Gabinete Provincial da Saúde não tem quadros para cobrir aquele hospital. Tiveram que retirar os quadros de alguns hospitais para que então fossem cobrir o Bucula. Então, se houve rotura, é preciso que se preencha. E o governo, a ministra e outras entidades têm medo de tratar essa situação.
E sobre esse assunto, a Direção Provincial da Saúde do Bengo promete pronunciar-se oportunamente. Voz da América, Fernando Caetano.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. A Confederação Africana de Futebol, a CAF, anunciou os candidatos aos melhores do ano. Não há nenhum jogador dos PALOPs entre os 30 nomeados para melhor jogador do ano. Não há nenhum entre os 10 nomeados para melhor guarda-redes. E não há nenhum entre os melhores jogadores que estão em África e não há nenhum também na lista de jogador mais jovem do ano. Mas Bassirou Kondé, treinador da Guiné-Bissau, e Chiquinho Conde, de Moçambique, estão entre os 10 candidatos a treinador do ano e nada mais, nada menos que 3 PALOPs estão na lista de candidatos à seleção do ano. São Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Os prémios vão ser anunciados a 11 de dezembro. Nós vamos esperar que seja noite grande para os PALOPs. Vamos aguardar a Cabo Verde com a possibilidade de ganhar 2 prémios. Treinador do ano e equipa do ano. Ainda no futebol africano, hoje temos a segunda mão das meias finais da nova Liga Africana de Futebol. Esperance contra o Wydad de Casablanca, Al Ahly do Egito contra o Mamelodi Sundowns. A final vai ser disputada em 2 mãos. Primeira mão é já no domingo e depois segunda mão é no sábado seguinte, no dia 11. O presidente da Federação Internacional de Futebol, FIFA, Gianni Infantino, confirmou, entretanto, hoje que o Mundial 2034 de futebol será realizado na Arábia Saudita, país cuja candidatura apresentou a declaração de interesse para organizar a competição. A FIFA já tinha confirmado que a Arábia Saudita era o único candidato a organizar o Campeonato do Mundo 2034, isto depois da Austrália ter oficialmente abandonado a corrida. A FIFA disse que a Arábia Saudita foi o único país a apresentar uma declaração de interesse para receber o Mundial de 2034, pelo que vai ser a Arábia Saudita onde vai ser o Mundial. Uma notícia que nos chega de Espanha, boa notícia para os adeptos do Real Madrid. Vinícius Júnior, de 23 anos, renovou o contrato com o Real Madrid, ficando agora ligado a esta equipa até junho de 2027. Vinícius, recorde-se, chegou ao Real Madrid na época de 2018-2019, com 18 anos, vindo do Flamengo. De acordo com a imprensa espanhola, Vinícius Júnior tem uma cláusula de rescisão de 1.000 milhões de euros. Ora bem, hoje em Inglaterra temos um bom jogo para a Taça Carabao, a Taça da Liga. Manchester United tem pela frente o Newcastle. Basquetebol americano, NBA, ontem New York Knicks 109, Cleveland Cavaliers 91. Cleveland vai mal, tem uma vitória, três derrotas, está em penúltimo na Conferência Leste. Santo António bateu o Phoenix Suns pela margem mínima, 115-114, e Los Angeles Clippers, 118, Orlando Magic, 102. E agora vamos até Moçambique. Os últimos dias foram marcados por manifestações de protesto contra os resultados oficiais das eleições autárquicas, que muitos dizem ter sido marcadas por irregularidades claras. William Mapota.
No meio de várias contestações públicas sobre o nível de repressão que a polícia vem fazendo contra as manifestações pós-eleitorais em curso no país, o ministro do Interior veio a público justificar as razões da carga que tem aplicado.
Que todas as detenções ocorridas no âmbito das manifestações resultam da violação da lei e não pela sua pertença a qualquer filiação partidária. É inquestionável a perigosidade destas manifestações, que uma vez mais colocam a necessidade premente da presença e intervenção policial.
Falando hoje no Parlamento, Pascoal Ronda fez as contas das quantidades das manifestações ocorridas desde as eleições de 11 de outubro. São 130 manifestações que resultaram em um morto, centenas de feridos e detidos, numa onda de protestos públicos em que apresentam novos métodos de atuação à mistura.
Referir que nestas manifestações registramos um fenómeno novo de uso de engenhos explosivos de fabrico caseiro por parte dos cidadãos manifestantes. Assim, foram apreendidos de mãos alheias 59 engenhos, sendo 55 na cidade de Maputo e 4 na cidade de Nampula.
A Comissão Nacional dos Direitos Humanos diz haver excesso de zelo por parte da polícia, mas aponta também meia-culpa para o lado dos manifestantes. Luiz Biton é o presidente.
Aqui notamos de que esta manifestação pode perder a sua legitimidade se ele estiver a violar o direito dos outros, se estiver a violar a ordem e tranquilidade públicas. Então aí o apelo vai diretamente para as forças políticas e todos os atores envolvidos no processo para que apelem os seus membros simpatizantes para que a manifestação corra dentro da lei.
Ao nível da capital do país, Venâncio Mondlane, cabeça de lista da RENAMO, tem sido a face mais visível na liderança das manifestações. Apesar do aperto policial, não desarma e convocou mais uma manifestação para amanhã.
Os jovens da RENAMO não destruíram durante 15 dias nem sequer um espelho de um carro, um vidro sequer. Então, os verdadeiros simpatizantes e membros da RENAMO que estão na marcha há 15 dias nunca criaram absolutamente nenhum distúrbio. Vamos retomar as marchas para celebrar também a nossa vitória da cidade de Maputo.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Como seria de esperar, a guerra no Médio Oriente entre Israel e o Hamas está a ter grande impacto também aqui nos Estados Unidos. O presidente Biden enfrenta uma revolta de alguns membros do seu próprio Partido Democrata devido ao seu apoio inabalável a Israel. Ana Guedes.
À medida que os ataques aéreos continuam em Gaza, incluindo no campo de refugiados de Al-Shati, o Grupo de Defesa do Conselho Nacional Democrático Muçulmano enviou uma carta aberta ao presidente Joe Biden, exigindo que ele enviasse um cessar-fogo até às 17 horas ou enfrentaria as consequências de milhões de muçulmanos americanos recusarem o seu apoio à sua reeleição No próximo ano, Bassin Elkar é conselheiro do grupo.
Sabemos com certeza que a nossa comunidade fará a diferença. Penso que os líderes do Partido Democrático estão a prestar atenção e estão a enviar mensagens à Casa Branca de que isto irá prejudicar as nossas hipóteses em 2024.
Mais de 1 milhão de eleitores muçulmanos votaram nas eleições de 2020, número suficientemente grande para potencialmente influenciar a corrida presidencial em alguns estados decisivos. Os muçulmanos e os árabes americanos votam tradicionalmente em candidatos democratas, mas uma mudança pode estar a caminho. Uma nova pesquisa do Instituto Árabe Americano mostrou que o apoio a Biden caiu entre os eleitores árabes americanos de 59% nas eleições de 2020 para os atuais 17%. Karine Jean-Pierre, responsável para a imprensa da Casa Branca.
Vamos continuar a envolver-nos com a comunidade muçulmana, a comunidade árabe americana e os líderes palestinianos americanos para ouvir as suas preocupações.
Em contraste, os judeus americanos estão profundamente gratos pelo apoio de Biden a Israel.
Israel é uma questão importante e continua a ser uma questão muito importante para os eleitores judeus. É uma questão sobre a qual existe um grande apego emocional entre os judeus americanos e o apoio a Israel.
Cerca de 7 milhões de judeus vivem nos Estados Unidos e o mesmo número que Israel. Representam 3% do eleitorado dos Estados Unidos. Biden também é largamente elogiado em Israel. Ele tem estado o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a conduzir a guerra de acordo com o direito humanitário internacional para proteger os civis.
Ele diz a Israel, ajude-me a ajudá-lo. Se se esforçar ao máximo para lutar de maneira certa, de acordo com as leis da guerra, será mais fácil para mim apoiá-lo e obter apoio na comunidade internacional, na América e no Partido Democrata.
As pesquisas mostram que mais republicanos do que democratas aprovam a decisão de Biden de enviar armas a Israel.
Não há muito espaço para os republicanos aqui, sejam Trump ou os republicanos no Congresso circundarem Biden no apoio a Israel.
To outflank Biden on support for Israel.
Entretanto, há uma pressão crescente para um cessar-fogo, inclusive por parte dos manifestantes anti-guerra, durante a audiência de terça-feira no Congresso. Funcionários da administração têm defendido pausas humanitárias para permitir que a ajuda chegue aos civis, mas dizem que um cessar-fogo neste momento só irá beneficiar o Hamas.
Era a Ana Guedes com este desenvolvimento sobre a guerra entre Israel e o Hamas. Estão sintonizados com a Voz da América, aqui na capital americana, 13 horas 27 minutos. Vem aí o Amâncio Miguel com mais reportagens dos Palops e não só. Continue conosco. Continue com a Voz da América.
saudades de ti.
Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos minutos, na realização, continua Mariano Bartolomeu, no som Akira Williams e a sua mãe Miguel. As notícias serão com o João Santa Rita. E nas notícias, entre outros títulos, os primeiros residentes de Gaza com passaporte estrangeiro e feridos são autorizados a entrar no Egito. Rebeldes islâmicos afiliados ao Grupo Estado Islâmico mataram 17 pessoas numa aldeia remota do nordeste da Nigéria. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através das rádios parceiras, isto é, em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, em São Tomé e Príncipe, presente através do retransmissor local da Voz da América. Notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Bastante para tal escrever veio ao português. O nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. 13h31 aqui em Washington, de seguida o João Santa Rita e as notícias internacionais.
Os primeiros residentes de Gaza com passaporte estrangeiro e residentes feridos nos bombardeamentos israelitas foram hoje autorizados a entrar no Egito através do posto fronteiriço de Rafah, ao abrigo de um acordo mediado pelo Qatar. Pelo menos 81 feridos e uma lista inicial de 500 pessoas com passaporte estrangeiro deverão deixar Gaza nos próximos dias. Hoje, pelo menos 320 pessoas com passaporte estrangeiro entraram no Egito. Em combates na faixa de Gaza, Israel disse que 11 dos seus soldados foram ontem mortos, o maior número de baixas desde o começo da guerra. Combates ocorreram no norte, sul e leste de Gaza e hoje as comunicações e serviços de internet foram novamente cortados. Ontem, 50 pessoas foram mortas e 150 feridas num bombardeamento israelita ao campo de Jabalia. Israel disse que no ataque foi morto Ibrahim Biari, um comandante do Hamas, que jogou um papel importante em planear o ataque contra Israel a 7 de outubro. O Hamas disse, entretanto, que 7 reféns que tinha em seu poder foram mortos no bombardeamento israelita a Jabalia. O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, disse, entretanto, que os reféns israelitas estão sujeitos à mesma morte e destruição a que os palestinianos fazem face. O Hamas continuou hoje a disparar rockets contra Israel, principalmente contra o sul do país, bem contra as cidades de Ashkelon e Ashdod. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos e outros países estão, entretanto, a considerar o que chamou de várias permutações possíveis para o futuro de Gaza se o Hamas for afastado do poder. Blinken deverá deslocar-se a Israel na sexta-feira, devendo depois deslocar-se também a outros países da região. Rebeldes islâmicos afiliados ao Estado Islâmico mataram 17 pessoas num ataque a uma aldeia remota no nordeste da Nigéria depois dos aldeões se terem recusado a pagar-lhes um imposto. Fontes locais disseram que dezenas de rebeldes do Estado Islâmico na província da África Ocidental atacaram a aldeia de Kayaya no estado de Yobe. Os rebeldes atiraram explosivos e abriram fogo, matando 17 pessoas. A polícia estadual disse que o número de vítimas mortais é maior, foi de 20 pessoas. A Organização Mundial de Saúde avisou que epidemias de doenças, malnutrição e doenças não contagiosas continuam a subir no Sudão, com consequências devastadoras para milhões de pessoas forçadas a fugir das suas casas devido à escalada de violência. Desde o começo do conflito, no passado mês de abril, mais de 4 milhões e 600 mil pessoas foram deslocadas, tornando-se o Sudão no país com maior crise de deslocados internos no mundo. O representante da OMS no Sudão, Nima Said Abid, disse que o sistema de saúde no Sudão está à beira do colapso total, com cada vez menos capacidade e cada vez mais necessidade. No Zimbábue, um deputado da oposição foi raptado, torturado e abandonado numa estrada secundária hoje. A coligação de cidadãos para a mudança afirmou que Takudzwa Ngadziore, de 25 anos de idade, foi detido por homens armados perto da sua casa, na capital Harare, quando se dirigiu ao Parlamento pela manhã. Ngadziore, o deputado mais jovem do Zimbábue, conseguiu transmitir em direto os momentos anteriores ao seu alegado rapto nas redes sociais. Ele foi encontrado horas depois, nu, com o corpo coberto de cortes, a cerca de 40 km de distância, perto da pequena cidade de Mazoia. Um tribunal da Gâmbia condenou um soldado a 12 anos de prisão por planear um golpe de Estado. Sana Fadera foi considerado culpado de traição na terça-feira porque pretendia envolver vários soldados de baixa patente, um oficial e alguns civis. Das cerca de 10 pessoas inicialmente interrogadas em dezembro passado, 4 foram acusadas e foram a julgamento, das quais 3 foram absolvidas.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem. Em Cabo Verde, a abstenção do país na votação de uma resolução das Nações Unidas sobre a abertura de um corredor humanitário para a prestação de assistência em Gaza desagrada o Presidente da República, que pede maior concertação entre os diferentes órgãos de soberania antes da tomada de qualquer decisão importante. Analistas sugerem uma única voz para falar de Cabo Verde. Eugênio Teixeira.
José António dos Reis, que já foi governante, diz ser de grande importância acerto de posições em matérias importantes para a vida do país e na arena internacional, evitando a que os órgãos de soberania tenham posicionamentos desencontrados.
Trata-se de uma situação que eu penso que, em termos de procedimentos por parte de Cabo Verde, deve-se corrigir para que não volte a acontecer essa cacofonia de diferentes órgãos de soberania verbalizarem de forma diferente o seu olhar sobre uma situação concreta no plano internacional.
O analista político e antigo conselheiro presidencial António Vilger Correia considera que o Presidente da República tem toda a razão quando fala da necessidade de haver maior concertação, já que, em seu entender, estava em causa uma matéria importante relativa aos direitos humanos.
O Presidente da República tem caradas de razão, porque, reparem, não é um assunto de menos importância. E não podem estar, como se constata agora, o Presidente da República tem uma posição, o governo está com outra, que não poderiam ir para um fórum desse nível sem uma concertação prévia. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros embarcou naquela do mais vale pedir perdão do que pedir permissão. Uma resolução que tem a ver com a abertura de corredores para socorrer essas vítimas não tem obrigatoriamente que fazer menção aos eventos de 7 de outubro. Como diz o outro, uma coisa, outra coisa, outra coisa.
O chefe do Estado apela a uma maior cultura de diálogo entre os diferentes órgãos de soberania, sobretudo quando se trata de matérias importantes.
O meu apelo é para que haja mais concertação interna, não haja timidez na busca de consensos, na busca de entendimento.
Quanto ao apelo do Presidente da República para a necessidade de haver a maior concertação, o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Arquipélago avança que...
Era um ponto na agenda para se informar o Sr. Presidente da República sobre o sentido de voto, mas não deve haver, como pode imaginar, no nosso sistema de governo, articulação ou concertação para se votar num sentido ou não. Há informação que nós prestamos no Tribunal.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Da Praia para Maputo, as autoridades moçambicanas de segurança defendem a atuação da polícia nas manifestações da RENAMO contra o que considera injustiça eleitoral. O ministro do Interior diz que alguns manifestantes usaram bombas fabrico caseiro. William Mapote.
No meio de várias contestações públicas sobre o nível de repressão que a polícia vem fazendo contra as manifestações pós-eleitorais em curso no país, o ministro do Interior veio a público justificar as razões da carga que tem aplicado.
Que todas as detenções ocorridas no âmbito das manifestações resultam da violação da lei e não pela sua pertença a qualquer filiação partidária. É inquestionável a perigosidade destas manifestações que, uma vez mais, colocam a necessidade premente da presença e intervenção policial.
Falando hoje no Parlamento, Pascoal Ronda fez as contas das quantidades das manifestações já ocorridas desde as eleições de 11 de outubro. São 130 manifestações que resultaram em um morto, centenas de feridos e detidos, numa onda de protestos públicos em que apresentam novos métodos de atuação à mistura.
Referir que nestas manifestações registramos um fenómeno novo de uso de engenhos explosivos de fabrico caseiro por parte dos cidadãos manifestantes. Assim, foram apreendidos de mãos alheias 59 engenhos, sendo 55 na cidade do Maputo e 4 na cidade de Nampula.
A Comissão Nacional dos Direitos Humanos diz haver excesso de zelo por parte da polícia, mas aponta também meia-culpa para o lado dos manifestantes. Luís Biton é o presidente.
Aqui notamos de que esta manifestação pode perder a sua legitimidade se ele estiver a violar o direito dos outros, se estiver a violar a ordem e tranquilidade públicas. Então aí o apelo vai diretamente para as forças políticas e todos os atores envolvidos no processo para que apelem os seus membros simpatizantes para que a manifestação corra dentro da lei.
Ao nível da capital do país, Venâncio Mondlane, cabeça de lista da RENAMO, tem sido a face mais visível na liderança das manifestações. Apesar do aperto policial, não desarma e convocou mais uma manifestação para amanhã.
Os jovens da RENAMO não destruíram durante 15 dias nem sequer um espelho de um carro, um vidro sequer. Então, os verdadeiros simpatizantes e membros da RENAMO que estão na marcha há 15 dias nunca criaram absolutamente nenhum distúrbio. Vamos retomar as marchas para celebrar também a nossa vitória da cidade de Maputo.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Continuamos em Moçambique. O novo surto de cólera foi decretado em 3 distritos da província de Tete, onde as autoridades confirmaram 45 novos casos da doença, isto nas últimas 24 horas, e 5 óbitos nos últimos 15 dias. O André Batista reporta que o ressurgimento da cólera continua ligado ao recorrente consumo de água imprópria proveniente de rios e poços não tratados. A reportagem, tal como disse, é do André Batista.
O atual surto da cólera, decretado em 27 de setembro, tem um cumulativo de 566 casos, estando 282 pacientes internados em 3 centros de tratamento da doença, sendo a situação do distrito de Zumbu a mais preocupante e grave. Maria João, médica do Serviço Provincial de Saúde de Tete, revelou que o distrito de Zumbu, que decretou o surto de cólera na semana passada, registra uma propagação rápida por a população depender de única fonte que se suspeita contaminada devido à escassez de água, por falta de chuva na região.
As causas agora sempre têm água. A qualidade de água, a água que está a ser consumida tanto em Macanga como em Moatize, na localidade onde temos o fruto, não é uma água apropriada para o consumo. Em Zumbu, sempre temos como um problema de água. Agora, neste momento, há escassez porque não está chovendo de forma terrestre para dizer que temos muita água e água imprópria, mas sim a escassez de água. Por agora, o distrito de preocupação é o distrito de Zumbu, que decretou o surto na semana passada. E a situação lá é preocupante. Temos em média 25 entrados, já tivemos óbitos lá.
A província de Tete, que já tinha sido devastada por um surto de cólera no início do ano, continua a fazer vigilância da doença nos postos fronteiriços com o Zimbábue e Malawi. Este último, o país da região austral da África, que está a enfrentar o surto da cólera mais mortal da sua história.
Tínhamos atividade nas nossas distritos fronteiriços com Malawi, atividades de vigilância. E depois o Zimbábue veio a decretar também nos nossos distritos que fazem fronteira com o Zimbábue. Com Zâmbia ainda não tínhamos, mas neste momento, por causa do Zumbu, estamos a ter também atividades na fronteira. As atividades na fronteira são de vigilância.
Anotou Maria João. Por sua vez, Fakir Kalu, representante da Organização Mundial de Saúde, enfatizou que a cólera continua a ser um problema de saúde pública grave para Moçambique devido a precárias condições sociais e de higiene da população, que continua com um limitado acesso à água potável.
A cólera continua a ser uma grande ameaça global de saúde pública e é um problema de saúde pública grave para o nosso lindo país. Importa referir que esta doença pode levar rapidamente à morte se não for tratada por pessoal técnico de saúde.
Moçambique é considerado um dos países mais severamente afetados pelas alterações climáticas do mundo, situação que agrava a resistência de infraestruturas e serviços que permitem evitar a doença. Em maio, a Organização Mundial de Saúde alertou que o mundo terá um déficit de vacinas contra a cólera até 2025 e que 1 milhão de pessoas de 43 países correm o risco de serem infectadas com a doença. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Ditete para Angola. O governo deste país diz que quase vai duplicar os gastos orçamentais com a educação, fixando o valor para a educação na ordem de 15% do Orçamento Geral do Estado, tal como reporta o COC Mucuta.
A informação foi avançada pela ministra das Finanças, Vera D'Alves de Souza, que diz ser um orçamento possível. Para o professor Domingo Chiplica, os 15% cabem aumentados para a educação.
Não é uma panaceia dos problemas que afetam o setor, como a questão do sistema de crianças fora do ensino, da qualidade do ensino, da investigação. É um pressuposto importante, ok, sim, mas o maior problema é revermos se essas despesas têm alguma qualidade e se vão impactar na vida das pessoas, olhando para outros setores que são importantes, que devem complementar o setor da educação. Portanto, é um passo, mas não é um passo com alguma segurança.
Para o professor e jurista Agostinho Canando, o aumento representa uma evolução em relação aos anteriores 7%, mas apela que haja maior fiscalização orçamental desta cabimentação.
Pela positiva, a atribuição de 15% do bolo orçamental para a educação demonstra certa evolução, porque de um tempo a esta parte falava-se em 7%, 8%, 9%, que era relativamente pouco. Hoje em dia, com 15%, possivelmente estamos a trilhar caminhos positivos, caso essas verbas sejam alocadas para as verdadeiras missões, para os verdadeiros objetivos. Por outro lado, em termos negativos, é importante aqui notar que, não obstante termos 15% do bolo orçamental para o Ministério da Educação, para questões educacionais, é importante que a fiscalização seja cada vez mais acérrima, no sentido de não se permitir, então, que pessoas alheias ao Ministério da Educação ou aos objetivos da educação intrometam-se negativamente naquilo que são os fins educacionais da República de Angola.
O governador da província de Luanda, por exemplo, Manuel Gomes, reconhece o déficit de escolas, mas explica que muitos fatores estão envolvidos na escassez de instituições de ensino no país.
O levantamento que fizemos, identificamos que Luanda tem um déficit de 1.100 escolas, porque estão perto de 3 milhões de crianças fora do sistema de ensino. Mas esta necessidade deve ser comparada com um conjunto de outros fatores que a sociedade como um todo tem. Nós podemos construir nos próximos 5 anos 1.100 escolas, mas eu garanto que dentro de 5 anos vamos estar a precisar de mais 3.000 ou 5.500 escolas. Por quê? Porque o problema não é apenas da falta de escolas. Há um conjunto de outras medidas sociais que devem ser colocadas.
Coque Mucuta, Luanda.
Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden enfrenta uma revolta de alguns membros do seu próprio Partido Democrata devido ao seu apoio inabalável a Israel, à medida que aquele país expande as operações terrestres em Gaza e as baixas civis palestinas aumentam. Ana Guedes.
À medida que os ataques aéreos continuam em Gaza, incluindo no campo de refugiados de Al-Shati, o Grupo de Defesa do Conselho Nacional Democrático Muçulmano enviou uma carta aberta ao presidente Joe Biden, exigindo que ele mediasse um cessar-fogo até às 17 horas ou enfrentaria as consequências de milhões de muçulmanos americanos recusarem o seu apoio à sua reeleição
No próximo ano, Bassem Elkar é conselheiro do grupo.
Sabemos com certeza que a nossa comunidade fará a diferença. Penso que os líderes do Partido Democrático estão a prestar atenção, estão a enviar mensagens à Casa Branca de que isto irá prejudicar as nossas hipóteses em 2024.
Mais de 1 milhão de eleitores muçulmanos votaram nas eleições de 2020, número suficientemente grande para potencialmente influenciar a corrida presidencial em alguns estados decisivos. Os muçulmanos e os árabes americanos votam tradicionalmente em candidatos democratas, mas uma mudança pode estar a caminho. Uma nova pesquisa do Instituto Árabe Americano mostrou que o apoio a Biden caiu entre os eleitores árabes americanos de 59% nas eleições de 2020 para os atuais 17%. Karine Jean-Pierre, responsável para a imprensa da Casa Branca.
Vamos continuar a envolver-nos com a comunidade muçulmana, a comunidade árabe americana e os líderes palestinianos americanos para ouvir as suas preocupações.
Em contraste, os judeus americanos estão profundamente gratos pelo apoio de Biden a Israel.
Israel é uma questão importante e continua a ser uma questão muito importante para os eleitores judeus. É uma questão sobre a qual existe um grande apego emocional entre os judeus americanos e o apoio a Israel.
Cerca de 7 milhões de judeus vivem nos Estados Unidos, o mesmo número que em Israel. Representam 3% do eleitorado dos Estados Unidos. Biden também é largamente elogiado em Israel. Ele tem estado o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a conduzir a guerra de acordo com o direito humanitário internacional para proteger os civis.
Ele diz a Israel, ajude-me a ajudá-lo. Se se esforçar ao máximo para lutar de maneira certa, de acordo com as leis da guerra, será mais fácil para mim apoiá-lo e obter apoio na comunidade internacional, na América e no Partido Democrata.
As pesquisas mostram que mais republicanos do que democratas aprovam a decisão de Biden de enviar armas a Israel.
Não há muito espaço para os republicanos aqui, sejam Trump ou os republicanos no Congresso circundarem Biden no apoio a Israel.
To outflank Biden on support for Israel.
Entretanto, há uma pressão crescente para um cessar-fogo, inclusive por parte dos manifestantes anti-guerra, durante a audiência de terça-feira no Congresso. Funcionários da administração têm defendido pausas humanitárias para permitir que a ajuda chegue aos civis, mas dizem que um cessar-fogo neste momento só irá beneficiar o Hamas.
Na parte oriental da República Democrática do Congo, a situação humanitária está a piorar na sequência da suspensão das atividades do Programa Mundial de Alimentação nos campos e deslocados, isto também devido à insegurança. Os locais registram constantemente novos deslocados internos que não recebem cuidados. É uma situação que preocupa os responsáveis pelos deslocados, que temem um aumento do número de mortes por fome. Ana Guedes, novamente.
Dois homens constroem uma pequena cabana para abrigar a família depois de passarem cerca de 2 dias sobre as estrelas. Fugiram recentemente à área de Kibumba, no território de Nyiragongo, onde foram relatados disparos intensos nos últimos dias entre os rebeldes do M23 e o exército congolês. Eles lamentam a vida difícil que levaram desde a sua chegada. Safari Kari Kumutima, uma pessoa deslocada, diz que ele e a sua família não têm água, comida ou medicamentos desde que chegaram. Não sabem o que fazer. Mesmo a cabana que está a construir não será confortável. Eles estão a usar telas que coletaram. Muitos dos recém-deslocados, como Safari, não têm nem mesmo lonas dilapidadas para cobrir as suas cabanas. Alguns passam a noite ou relento e os que têm sorte acabam em casas inacabadas em redor do acampamento expostos às intempéries. Maria do Sábio diz que não tem cobertura para fazer cabana. Dormem sem comida e à noite ficam encharcados devido à chuva. Dormem nesta casa inacabada é como se estivessem a dormir lá fora. A má situação humanitária foi agravada pela suspensão da intervenção humanitária nos campos do território de Nyiragongo pelo Programa Alimentar Mundial desde quarta-feira, 25 de outubro, devido à elevada insegurança na região. Gilbert, um dos líderes dos deslocados, afirma que se registrou pelo menos 1.250 novos agregados familiares de Kibumba, Rugar e Tongo, que enfrenta agora uma situação humanitária muito crítica e teme mortes nos próximos dias devido à falta de assistência. Gilbert diz que o Programa Alimentar Mundial costumava desempenhar um papel muito importante na assistência aos deslocados internos, mas hoje já não está presente, por isso teme que em breve enterrem muitas pessoas por causa da fome e da falta de ajuda.
A província do Kivu do Norte alberga cerca de 2,4 milhões de pessoas deslocadas e, além da insegurança, o PAM não dispõe de fundos para realizar as suas atividades. Até o momento, nada foi dito sobre uma data provável para a retomada das suas atividades.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. A Confederação Africana de Futebol, a CAF, anunciou os candidatos aos melhores do ano. Não há nenhum jogador dos PALOPs entre os 30 nomeados para melhor jogador do ano. Não há nenhum entre os 10 nomeados para melhor guarda-redes. E não há nenhum entre os melhores jogadores que estão em África. E não há nenhum também na lista de jogador mais jovem do ano. Mas Bassirou Kondé, treinador da Guiné-Bissau, e Chiquinho Conde, de Moçambique, estão entre os 10 candidatos a treinador do ano. E nada mais, nada menos que 3 PALOPs estão na lista de candidatos à seleção do ano. São Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Os prémios vão ser anunciados a 11 de dezembro. Nós vamos esperar que seja noite grande para os PALOPs. Vamos aguardar a Cabo Verde com a possibilidade de ganhar 2 prémios. Treinador do ano e equipa do ano. Ainda no futebol africano, hoje temos a segunda mão das meias finais da nova Liga Africana de Futebol. Esperance contra o Wydad de Casablanca, Al Ahly do Egito contra o Mamelodi Sundowns. A final vai ser disputada em 2 mãos. Primeira mão é já no domingo e depois segunda mão é no sábado seguinte, no dia 11. O presidente da Federação Internacional de Futebol, FIFA, Gianni Infantino, confirmou, entretanto, hoje que o Mundial 2034 de futebol será realizado na Arábia Saudita, país cuja candidatura apresentou a declaração de interesse para organizar a competição. A FIFA já tinha confirmado que a Arábia Saudita era o único candidato a organizar o Campeonato do Mundo 2034, isto depois da Austrália ter oficialmente abandonado a corrida. A FIFA disse que a Arábia Saudita foi o único país a apresentar uma declaração de interesse para receber o Mundial 2034, pelo que vai ser a Arábia Saudita onde vai ser o Mundial. Uma notícia que nos chega de Espanha, boa notícia para os adeptos do Real Madrid. Vinícius Júnior, de 23 anos, renovou o contrato com o Real Madrid, ficando agora ligado a esta equipa até junho de 2027. Vinícius, recorde-se, chegou ao Real Madrid na época de 2018-2019, com 18 anos, vindo do Flamengo. De acordo com a imprensa espanhola, Vinícius Júnior tem uma cláusula de rescisão de 1.000 milhões de euros. Ora bem. Hoje, em Inglaterra, temos um bom jogo para a Taça Carabao, a Taça da Liga. Manchester United tem pela frente o Newcastle. Basquetebol americano, NBA, ontem, New York Knicks 109, Cleveland Cavaliers 91. Cleveland vai mal, tem uma vitória, 3 derrotas, está em penúltimo na Conferência Leste. Santo António bateu o Phoenix Suns pela margem mínima, 115-114, e Los Angeles Clippers, 118, Orlando Magic, 102.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E nesta semana o programa África Agora traz a conversa o advogado e também defensor dos direitos humanos, o ativista Custódio Duma de Moçambique. Com ele iremos conversar sobre as eleições autárquicas em Moçambique, os contenciosos e também as perspectivas que há em relação à resolução de tais contenciosos. Assim foi a segunda parte da nossa emissão vespertina. Em termos de títulos nas notícias, primeiros residentes de Gaza com passaporte estrangeiro e feridos autorizados a entrar no Egito. Rebeldes islâmicos afiliados ao grupo Estado Islâmico mataram 17 pessoas num ataque numa aldeia remota do nordeste da Nigéria. O som esteve a cargo de Kila Williams, realizou Mariano Bartolomeu e eu, Amancio Miguel, apresentou dentro de instantes o Sérgio Inhambe para a terceira parte, continuação de uma ótima noite de quarta-feira. Vespertina Vespertinês, a partir de Washington, nesta quarta-feira, 1 de novembro, os microfones Sérgio Nhambi, na produção Mariano Bartolomeu e na técnica Kilia Williams. Nós transmitimos em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no seu computador, tablet ou no telemóvel. A Voz da América em português está também no Facebook, YouTube, X e Instagram com a referência Voa Português e o nosso número do WhatsApp para nos enviar uma mensagem. Mais 1-202-251-9466. Estamos também nos canais do WhatsApp. Os títulos desta emissão: primeiro dia de novembro, rebeldes islâmicos afiliados ao Estado Islâmico mataram 17 pessoas e uma aldeia remota no nordeste da Nigéria depois de aldeões se terem recusado a pagar-lhe o imposto. Primeiros residentes de Gaza com dupla nacionalidade feridos são autorizados a entrar no Egito e polícia moçambicana justifica a atuação durante manifestações pós-eleições. São 14 horas e 1 minuto em Washington, D.C. Vamos ao desenvolvimento das nossas notícias e começamos em Guiné-Bissau, onde o governo instituiu uma comissão para discutir com o Senegal, a Guiné-Conakry, os marcos fronteiriços marítimo e terrestre que se acredita terem sido movimentados. Uma equipa da Comissão das Fronteiras, liderada por Balbina Gomes, do Ministério Guineense da Administração Estatal, deve deslocar-se a Dakar no próximo dia 21 de novembro para a instalação de uma comissão mista entre os técnicos de Bissau e do Senegal. A comissão irá trabalhar tendo como prazo máximo 2025 para delimitar pela primeira vez a fronteira marítima entre Guiné-Bissau e o Senegal e reconfirmar se as placas deixadas pelo colonialismo ainda lá se encontram para marcar a fronteira terrestre. Continuamos com as nossas notícias de Guiné-Bissau. Vamos a Moçambique, onde autoridades de segurança defendem a atuação da polícia nas manifestações da RENAMO contra o que considera ser injustiça eleitoral. O ministro do Interior diz que alguns manifestantes usaram bombas de fabrico caseiro. Quem nos traz essa notícia é William Mapote.
No meio de várias contestações públicas sobre o nível de repressão que a polícia vem fazendo contra as manifestações pós-eleitorais em curso no país, o ministro do Interior veio a público justificar as razões da carga que tem aplicado.
Que todas as detenções ocorridas no âmbito das manifestações resultam da violação da lei e não pela sua pertença a qualquer filiação partidária. É inquestionável a perigosidade destas manifestações, que uma vez mais colocam a necessidade premente da presença e intervenção policial.
Falando hoje no Parlamento, Pascoal Ronda fez as contas das quantidades das manifestações já ocorridas desde as eleições de 11 de outubro. São 130 manifestações que resultaram em um morto, centenas de feridos e detidos, numa onda de protestos públicos em que apresentam novos métodos de atuação à mistura.
De referir que nestas manifestações registramos um fenómeno novo de uso de engenhos explosivos de fabrico caseiro por parte dos cidadãos manifestantes. Assim, foram apreendidos de mãos alheias 59 engenhos, sendo 55 na cidade de Maputo e 4 na cidade de Nampula.
A Comissão Nacional dos Direitos Humanos diz haver excesso de zelo por parte da polícia, mas aponta também meia-culpa para o lado dos manifestantes. Luiz Biton é o presidente.
Aqui notamos de que esta manifestação pode perder a sua legitimidade se ele estiver a violar o direito dos outros, se estiver a violar a ordem e tranquilidade públicas. Então aí o apelo vai diretamente para as forças políticas e todos os atores envolvidos no processo para que apelam os seus membros simpatizantes para que a manifestação corra dentro da lei.
Ao nível da capital do país, Venâncio Mondlane, cabeça de lista da Renamo, tem sido a face mais visível na liderança das manifestações. Apesar do aperto policial, não desarma e convocou mais uma manifestação para amanhã.
Os jovens da Renamo não destruíram durante 15 dias nem sequer um espelho de um carro, um vidro sequer. Então, os verdadeiros simpatizantes e membros da Renamo que estão na marcha há 15 dias nunca criaram absolutamente nenhum distúrbio. Vamos retomar as marchas para celebrar também a nossa vitória da cidade de Maputo.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Quarta-feira é dia de agenda africana aqui na nossa emissão vespertina. Vamos falar sobre o conflito Israel-Hamas e ver como é que os países africanos também olham para este conflito. Vamos ouvir.
Agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana da Voz da América. Continuamos a analisar a posição de países africanos em relação ao conflito entre Israel e o Hamas. Nesta edição, recuperamos as opiniões dos nossos residentes do programa 2Rs, Rui Neumann e Raul Braga Pires, em conversa com a Ana Guedes. Rui Neumann começou por analisar a posição dos países africanos que não têm uma voz única.
É verdade que não existe uma voz única africana, como em vários temas da política internacional, não existem. No caso africano, existem 54 países em que apenas 20 manifestaram uma posição. Ou seja, os outros permanecem em silêncio, isto para evitar de agitar a opinião pública. Naqueles que manifestaram uma posição, podemos agrupá-los em três grupos. O primeiro grupo, aqueles que afirmam completamente solidários para a causa palestiniana, muito críticos de Israel e nem sequer fazem uma referência ou crítica às atrocidades cometidas pelo Hamas. Nesse grupo temos a Mauritânia, a Argélia, a Tunísia, a Líbia, o Sudão. Recordo que o Sudão ainda há pouco tempo integrou os chamados acordos de Abraão com Israel, mas posiciona-se claramente contra Israel, e a África do Sul. A África do Sul é o país africano que mais se manifesta contra Israel, solidário com o povo palestiniano e mesmo com o próprio Hamas. Temos depois um segundo grupo, que são os países que condenam claramente as atrocidades do Hamas e apoiam também claramente o Estado de Israel. Neste grupo temos os Camarões, o Gana, a Zâmbia, a República Democrática do Congo, o Togo e o Quênia. Podemos dizer até que aqueles que apoiam mais afirmadamente o Estado de Israel é o Quênia, o primeiro da linha, e logo a seguir a República Democrática do Congo. E, por fim, temos aqueles países que mantêm uma posição, afirmaram uma posição, mas essa posição quase poderíamos dizer ambígua, ou seja, que falam da necessidade de retomar o processo de paz, também na necessidade da existência de dois Estados, ou seja, Israel e a Palestina, como Estados independentes, e, por outro lado, condenam a violência contra civis. É uma posição na qual se alinha também a própria União Africana. Nestes países temos o Senegal, Marrocos, Madagascar, o Egito, a Nigéria e a Tanzânia. Eu recordo que Marrocos também assinou. Nestes países temos o Senegal, Marrocos, Madagascar, o Egito, a Nigéria e a Tanzânia. Eu recordo que Marrocos também assinou os acordos de Abraão, ou seja, do restabelecimento de relações diplomáticas com Israel e uma normalização das relações, na realidade, acaba por ser uma oficialização das relações com Israel, porque Marrocos sempre teve relações com Israel. É preciso lembrar que nos 54 países africanos, 43 reconhecem oficialmente o Estado de Israel e têm relações diplomáticas com o Estado de Israel. Aqui temos o quadro das divisões que se passam em África, com a maior parte dos países a não se quererem manifestar sobre o assunto do que se passa agora entre Israel e a Faixa de Gaza.
Uma África que não fala com uma voz única, o que também não será de estranhar. Como é que se pode, por exemplo, explicar estas posições?
O fio do tempo foi atravessando algumas épocas e alguns tempos políticos. E a realidade da Guerra Fria já não é a realidade hoje, embora os blocos estejam, haja aqui uma bipolaridade tripartida, de certa forma, com o Ocidente de um lado e Rússia e China do outro. A história, basicamente, da relação da África no seu todo com Israel tem atravessado todos estes momentos. E o fio da história dá-nos o relato dessas contradições, que são, no fundo, contradições lógicas, não fogem à lógica da realpolitik. Em 73, há um corte generalizado de relações de países africanos com Israel por causa da guerra do Yom Kippur. 50 anos depois, que é o momento que estamos a viver agora, isso não aconteceu. Há um quadro que o Rui acabou de pintar, mas não há esta tomada radical de corte de relações, até porque depois não há um bloco que apoie política e economicamente essas decisões. Mais tarde, por exemplo, e isto é muito recente, de 73 para 78 vão 5 anos, com os acordos de Camp David que estabelecem as relações diplomáticas entre Israel e o Egito, essas relações melhoraram e voltou-se a reabrir embaixadas em África depois deste corte em 73. Já em 2017 está programada uma cimeira África-Israel no Togo, que vem a ser adiada por uma instabilidade política no Togo. Foi adiada, ainda não foi realizada, mas havia esta vontade em 2017, que espelha também o triunfo do liberalismo económico e o triunfo de uma entrada económica e comercial de Israel em África. E depois, em 2017 também, há África aqui num bloco sustentado e num bloco único, critica abertamente e posiciona-se contra a transferência da embaixada americana em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Portanto, o fio do tempo tem dado todos estes avanços e recuos, ou estas guinadas à esquerda ou à direita, porque a África também está muito dependente do exterior e por isso mesmo não fala a uma só voz, de realçar que neste momento o investimento israelita e a influência israelita em África nada tem a ver que nos últimos 23 anos foi um investimento vertiginoso que Israel fez em África, também ao arrepio da luta contra o terrorismo, que essa grande coligação que surge a partir de 2001, a partir dos atentados em Nova Iorque e Washington.
Estes avanços que Israel conseguiu fazer em África, se nós olharmos para o que Israel tem feito em termos de entrada em África, nós falamos muitas vezes da China, da Rússia, da Turquia, mas Israel, de alguma forma, acaba por nos escapar bastante. Como é que Israel tem mudado a narrativa?
Israel, isso depende do governo que estiver. África é um continente que é um alvo diplomático de Israel, independentemente do governo que estiver, seja uma coligação de esquerda, seja uma coligação de direita, como é neste momento. O que muda é a própria narrativa. Os argumentos, digamos, e o peso que Israel tem tido nos países africanos nem é propriamente em termos de exportações de produtos israelitas, mas é principalmente nos vetores da saúde, da agricultura, defesa e segurança. Estes têm sido os três pilares, digamos, da ofensiva diplomática em Israel, que alguns apontam como tímida ainda, que não deixa de ser verdade, mas comparativamente ao que aconteceu e à necessidade que Israel teve de evoluir nas relações diplomáticas, desde 1973, tal como referiu o Raul, houve grandes avanços. Israel tenta impor também essa diferença entre, uma coisa é o povo palestiniano e o seu direito a terem o seu próprio Estado, e outra coisa completamente distinta é o Hamas, é a Jihad Islâmica e outras organizações terroristas. Portanto, a necessidade de Israel na sua implantação em África é uma necessidade diplomática de afirmação e de defesa em circunstâncias como estas que Israel está a passar com o ataque terrorista do Hamas. Portanto, não é verdadeiramente um interesse financeiro, certamente que esse irá. No entanto, o que a gente vê em termos de empresas presentes, israelitas presentes em África, são principalmente empresas ligadas à defesa e à segurança, são empresas ligadas ao fornecimento de materiais de saúde e agricultura, mas o grosso não são empresas, são ONGs. Isto tem sido uma política levada a cabo pelo Mashav. Eu recordo que o Mashav é a Agência para o Desenvolvimento do Ministério dos Negócios Estrangeiros Israelitas, e tem sido o Mashav que tem imposto, ao fim e ao cabo, esta estratégia de um soft power, primeiro, e segundo, então, se falará da economia. Mas há aqui um ponto muito importante que era preciso destacar nas posições de cada um dos países e destes blocos que referimos. Um dos grandes apoios de Israel em África são os grupos cristãos evangelistas. Isto por uma questão da doutrina de fé que eles têm, que se apoiam muito no chamado Antigo Testamento, em que veem sempre os judeus como o povo eleito em Israel. Tem o valor que tem, mas esses grupos e algumas até seitas religiosas que estão muito implantadas em África têm tido peso em algumas posições de alguns governos. E Israel explora também esse filão no quadro do soft power e da sua ofensiva diplomática.
O presidente da África do Sul ofereceu-se para mediar entre o Hamas e Israel. Há aqui alguma possibilidade de alguém em África ter o peso para negociar uma solução?
A África do Sul tenta aproveitar este momento, continuar a erguer-se enquanto, ou a manter-se, digamos assim, ou pelo menos a ter a ilusão da manutenção, enquanto farol de África, enquanto farol de país de primeiro mundo, economicamente desenvolvido, com uma sociedade civil muito ativa, etc., e com causas internacionais. Esse é um primeiro ganho da África do Sul e do seu presidente, quer essa proposta seja aceita, quer não seja aceita. Pelo menos há aqui uma tomada de posição e uma tentativa de erguer essa bandeira, a bandeira da defesa dos direitos dos palestinianos. Aliás, até na tradição do próprio Mandela e do ANC. Se há a possibilidade de alguém em África quebrar aqui ou de surgir aqui como um interlocutor, não me parece, por duas ordens de razão. A primeira é que Israel, obviamente que há aqui o problema em Israel e na Palestina, de ambas as partes há obviamente uma narrativa de sobrevivência. E a partir de 48 passa a haver uma narrativa de somos responsáveis pela nossa própria segurança, não dependemos de ninguém e temos que resolver o problema ou os problemas que forem surgindo com as nossas próprias soluções. E, portanto, tudo isto obedece a uma narrativa que agora, quando foi este ataque do Hamas, um dos panfletos que eu vi nas redes sociais que ia nesta ordem de lógica e de narrativa, obviamente que isto começa com a resistência ao faraó no Egito. E de faraó em faraó, até se chegar a Hitler e até se dizer resistimos aí ou sobrevivemos a Hitler, etc. Portanto, agora também vamos sobreviver a uma associação de quinta categoria no Médio Oriente, que é, no fundo, o que o Hamas representa. Portanto, isto impede que haja essa colaboração externa. Eu estou a dizer isto também pelo seguinte, porque uma das razões pelas quais o Hamas, há este timing para este ataque, tem muito a ver com os acordos de Abraão, com quem é que seria o país seguinte a ser absorvido e a ser signatário de Abraão. Muito provavelmente seria a Arábia Saudita, se não fosse ainda este ano, na primavera do ano que vem, e portanto essas negociações estavam a avançar a bom ritmo. O que eu quero dizer com isto é que Abraão não tem que estar perdido definitivamente com esta ação do Hamas, como se tem dito até aqui, e é aqui que a Israel poderia proporcionar ou patrocinar uma troika de países já signatários de Abraão, juntamente com a Arábia Saudita, para promover essa troika de negociação, sábios que eventualmente iria contribuir para um apaziguamento da situação. Portanto, se Israel tiver algum interesse em salvar Abraão, ainda vai a tempo de organizar esta troika, e obviamente que esta troika será integrada por Marrocos e pelo Sudão, pela República do Sudão, enquanto representantes de África ou de signatários de Abraão, e portanto aí sim há essa possibilidade de africanos entrarem neste bolo. Agora, fora deste circuito, não estou a ver, como também não estou a ver Israel muito preocupada em salvar Abraão, em integrar a Arábia Saudita e em, de certa maneira, dar este braço a torcer de que nesta hora negra e nesta hora, que é uma hora de sobrevivência, se pedir esta ajuda, entre aspas, externa, estará a dar o braço a torcer e não estará a ser a tal nação vigorosa que desde 48 tomou a rédea da sua responsabilidade, da sua sobrevivência.
Relativamente à África do Sul, eu acho que a África do Sul perdeu completamente o comboio da mediação, porque tomou uma posição firme num dos campos, aqui o campo do Hamas.
Rui Neumann, Raul Braga Pires e Ana Guedes, aqui na Agenda Africana da Voz da América. Até a próxima semana.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade e Ana Guedes. A seguir, vamos às notícias. Os primeiros residentes de Gaza com passaporte estrangeiro e residentes feridos no bombardeamento israelita foram hoje autorizados a entrar no Egito através da fronteira de Rafah ao abrigo de um acordo mediado pelo Qatar. Pelo menos 81 feridos e uma lista inicial de 500 pessoas com passaporte estrangeiro deverão deixar Gaza nos próximos dias, disseram várias fontes citadas pela Reuters. Por outro lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, disse hoje que a China apoia a realização de uma conferência de paz internacional o mais depressa possível para se resolver a questão palestiniana com base numa solução de dois estados. Wang falava durante uma reunião com seu homólogo Omani Said Badrat al-Busaid. Por outro lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, reuniu-se hoje com enviados dos países árabes para discutir o conflito. Na Nigéria, rebeldes islâmicos afiliados ao Estado Islâmico mataram 17 pessoas num ataque numa aldeia remota no nordeste do país, depois de aldeões se terem recusado a pagar-lhe um imposto. Fontes locais disseram que dezenas de rebeldes do Estado Islâmico na província da África Ocidental atacaram a aldeia de Kayaya, no estado de Yobe. Os rebeldes atiraram explosivos e abriram fogo, matando 17 pessoas. A polícia estadual disse que 20 pessoas foram mortas. No Sudão, a Organização Mundial da Saúde avisou que epidemias de doenças, malnutrição e doenças não contagiosas continuam a subir, com consequências devastadoras para milhões de pessoas que são forçadas a fugir das suas casas devido à escalada da violência. Desde o começo do conflito no mês passado, no mês de abril, assim que é, mais de 4 milhões e 600 mil pessoas foram deslocadas, tornando o Sudão no país com maior crise de deslocados internos no mundo. O representante da Organização Mundial da Saúde disse que o sistema de saúde no Sudão está à beira do colapso, com cada vez menos capacidade e cada vez mais necessidades. A organização disse que entre 70% e 80% das instalações de saúde no Sudão não funcionam nos locais de maior conflito. No Zimbábue, um deputado da oposição foi raptado, torturado e abandonado nu numa estrada secundária hoje. A Coligação de Cidadãos para a Mudança informou que Takuzwa Ganziori, de 25 anos, foi detido por homens armados perto da sua casa na capital Harare, quando se dirigia ao parlamento pela manhã, segundo a Coligação de Cidadãos para a Mudança. E assim fizemos a nossa emissão vespertina do primeiro dia de novembro. Muito obrigado pela sua audiência. Convosco esteve Sérgio Nhambi, Mariano Bartolomeu e Kila Williams. Nos despedimos com votos de uma feliz quarta-feira.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos condenam as penas de prisão impostas aos jornalistas iranianos Niloufar Hamedi e Elaheh Mohammadi, presos em setembro de 2022 após reportarem os acontecimentos que envolveram a morte sob custódia policial de Mahsa Amini, de 22 anos de idade. Os dois jornalistas já passaram mais de um ano na terrível prisão de Evin, em Teherão. A morte de Amini provocou protestos a nível nacional que representaram a maior ameaça ao regime desde que chegou ao poder em 1979. Ambos foram acusados dos crimes de difundir propaganda contra o sistema, agir contra a segurança nacional e colaborar com os Estados Unidos. Hamedi deu a notícia do grave estado de Amini depois de a jovem curda iraniana ter sido presa em Teherão por usar indevidamente o seu hijab. Mohammadi relatou o funeral de Amini e os milhares de pessoas que aí compareceram. Os julgamentos dos dois foram realizados a portas fechadas em julho. A 22 de outubro, as suas sentenças foram anunciadas pelo Poder Judicial do Irão. Mohammadi, a 6 anos de prisão, Hamedi, a 7 anos. Além disso, o site online do Poder Judicial informou que cada um deles também recebeu sentenças simultâneas de 5 anos por conspirar contra a segurança do Estado e 1 ano por propaganda contra a República Islâmica. As longas penas de prisão causaram indignação. O enviado especial adjunto dos Estados Unidos para o Irão, Abraham Pally, escreveu na plataforma X: Niloufar e Elaheh nunca deveriam ter sido presos e condenados. O regime iraniano prende jornalistas porque teme a verdade. Sim, como mostra a duvidosa distinção do regime iraniano como um dos piores carcereiros de jornalistas do mundo. As notícias das sentenças de prisão para Mohammadi e Hamedi sobre a morte da Mahsa Amini por usar o véu de forma deficiente também surgem num contexto terrível. Relatos de outra jovem, Armita Jaravand, de 16 anos de idade, está agora com morte cerebral num hospital após um suposto encontro em Teherão com a polícia por ter aparecido no metro sem o hijab. O enviado especial adjunto dos Estados Unidos para o Irão, Abraham Pally, também escreveu no X sobre o seu caso. Chocado e preocupado com os relatos de que a chamada Polícia da Moralidade do Irão agrediu Armita Jaravand, de 16 anos. Estamos a acompanhar notícias sobre o estado dela. Continuamos a apoiar o corajoso povo do Irão a trabalhar com o mundo para responsabilizar o regime pelos seus abusos, concluiu aquele representante dos Estados Unidos. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.